Sagrado de Berserk, volumes 8 a 11. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado, o podcast do Ao Quadrado, no qual a gente acompanha a leitura de mangá. E dessa vez estamos em Berserk. Eu sou o Estranho, estou aqui com...
O Judeu Ateu.
Com o Iso.
O Luke.
E o Gustavo Bocha.
Maravilha. Maravilha, estamos aqui prosseguindo então o Reenquadrado. Quem tá chegando aqui agora tá chegando errado, porque no título já tá dizendo que é o volume 8, então você nunca chega no volume 8 no meio de uma conversa, né? Mas se você quiser chegar aqui, pode chegar também. Estamos...
Você já leu Berserk, né?
Sim, estamos
lendo... Você quer muito saber a opinião desses volumes?
Exato. É. Estamos lendo Berserk e estamos agora então no meio da Era de Ouro com... Os volumes 8 a 11, e a gente vai começar a falar a partir deles mesmo. Então, vamos começar, que tem bastante coisa, eu acho, pra comentar. Muita coisa mudou desde que você se foi. É, a gente tinha parado na batalha por Doldre, que é aquele o abismo de Helm do a Minas Tirith de Berserk ali. Né, que é o, a Minas
Não entendi nenhuma dessas referências.
É, as duas são Senhor dos Anéis.
Ah, tá, ok.
A fortaleza na montanha, que é intransponível, blá blá blá. Enfim, é isso aí. Estávamos no meio da luta, estamos avançando a luta do Guts contra o Lex Luthor, o Ladaço.
Buscou, né?
E é isso aí.
É, a gente agora termina a luta basicamente com ele, com o Guts roubando, né? Basicamente.
É, ele recebe um auxílio ali, né? Manda uma espadinha de presente pra ele. O que é engraçado é porque, assim, aconteceu tanta coisa depois disso que eu nem lembrava que tinha isso ainda nos primeiros volumes.
Eu admito que eu não me importei muito em lembrar, porque eu queria tanto que essa parte acabasse e chegasse na parte que eu gosto
pular,
do manga.
Então, foda-se a batalha. Porque
o que me marcou é que começou com a Casca batendo o cara que demorou demais pra matar e me deixou puto o podcast passado.
Mas não matou, né? Só cortou a boca, fez um sorriso de Glasgow ali.
Acabou a luta,
ali.
Senti que começou encerrando um assunto, eu pensei, caralho, podemos conversar o mangá de verdade.
Eu vou dizer que eu fiquei com a impressão que, putz, esse cara vai voltar de novo, eu não acredito nisso, vai voltar mais deformado e só isso. Mas felizmente ele não apareceu ainda. Mas nada impede.
Eu só tô feliz que acabou e eu acho que eu só quero a função narrativa disso, que era ter avançado os plots do Griffith lá dentro do castelo. Que essa é a parte legal de verdade dessa parte.
Exato.
Falando Griffith, pelo menos no encerramento dessa batalha, ele é o que ficou marcado pra mim. Porque toda a estratégia dele pra vencer era saber que o cara pervertido, pedófilo ali, ia atrás dele porque ele queria pegar ele, e é por isso que ele ia abandonar a cidade, né? Então ele fazia tudo parte do plano dele. Ele teve um momento que eu achei excelente, que foi matando o cara, não porque tipo, ele tem rancor nem nada, mas só porque, né, não dá pra ele sair por aí falando que teve sexo com ele. Pra mim ele ficou
essa
bom.
Essa cena dele falando que ele não sente nada pelo cara, né? Tipo, nem rancor, nem nenhuma apreciação, é só... Foda-se, só que ele tem que morrer porque vai atrapalhar ele. É um momento muito bom dele.
É muito bom.
Mas isso empalidece diante do que vai acontecer daqui pra frente, que a primeira, os primeiros acontecimentos são a volta do Game of Thrones ali, do reino de Midland, que o Griffith, ao voltar com o bando do Falcão, eles vão receber uma comarca ali muito foda, eles vão virar tipo um dos guardiões, né? Parece que tem dois exércitos fodão, eles vão virar o terceiro exército fodão, vão deixar de ser o Falcão pra ser a Fênix. Fênix branca.
É, vão ser considerados nobres, basicamente.
Exatamente.
Só que...
Deixa a galera puta.
Nem todo mundo ficou muito feliz com isso, e aí a gente tem todo esse plot da rainha tentando matar o Griffith, e no final tendo a virada que o Griffith, na verdade, mata a rainha.
Mete fogo em todo mundo.
É, sim. Em toda a ala conservadora ali do rei, do reino ali, né? Todo mundo. Griffith progressista.
É, juntou a bancada financeira ali do reino.
Eu respeito o personagem que resolve seus problemas com fogo, o Griffith é um deles.
Caraca. Mesmo quando o fogo é numa castela, de uma forma não faz o mínimo sentido e queima inúmeros andares. Não, não
Quanto
faz.
Quanto castelo já não pegou fogo no mundo, bocha?
É, a pedra não pega
aquele...
fogo.
Fogo é claramente criminoso.
E tem muita coisa que acontece.
Mas o fogo é claramente criminoso, só ninguém sabia que era o Griffith.
O criminoso que não podia ser o Griffith, porque o Griffith estava muito sofrendo um atentado ao mesmo tempo, que foi muito bem planejado. Sim. Eu gosto que eu hypeei o Griffith pro quão foda ele é.
É, Eu lembro que no programa anterior eu falei, ó, o Griffith tá até com essa cara que ele tá planejando alguma coisa com esse carequinha aí, ó. Ele sacou alguma coisa, ó. Ele tinha sacado mesmo, olha aí, ó. Ele até dá explicação aqui pra gente, né? Ele fala, na hora que eu olhei pra você, eu notei que você tem medo, e aí você ia fazer isso porque você tem medo.
Eu adoro que realmente, desde aquele momento, o Griffith já sabia. Ele já tava tudo no plano dele mesmo.
Eu acho que esse é o momento calculista do Griffith que melhor funcionou pra mim, porque eu realmente gosto do plano. Esse é o momento dele de verdade. Essa celebração
da proeza dele, né?
Uhum.
É, não, eu gosto bastante também. E é interessante que vários personagens acabam ganhando um pouquinho de profundidade no meio disso tudo. Tanto o carequinha ali com a filha dele. A própria rainha tem todo o negócio ali, né? Ela ganha todo um flashback. Ela que era pra ser super descartável, tem todo o negócio ali com o irmão do rei e tudo mais, né? Eu achei isso bem interessante.
Ah, e vocês reclamam de uma pista que fica dando flashback pra qualquer personagem.
Ninguém tá vendo falar de One Piece.
Eu não. Quem falou o nome do mangá proibido? Quem foi o cuzão?
Uma coisa que eu gosto é como o mangá vai construindo pouco a pouco essa sensação de tem algo errado. O cara recebe uma carta, ele fica olhando estranho. Você não sabe o que o Griffith tá fazendo, mas você sabe que ele tá fazendo alguma coisa.
Sim.
Uhum. Até o momento que...
É, até porque a gente sabe que o Griffith não ia morrer, né? A gente nunca teme de fato por ele morrer, mas a gente teme mais pelas outras pessoas do que por ele. Eu gosto que tem pelo menos umas duas situações / frases do Griffith que é bem reveladora de caráter. Uma que é quando tá pegando tudo fogo lá, ele fala que pra quem tá na guerra, campo de batalha em qualquer lugar, sabe? Tipo, não tem como você ficar fora do campo de batalha. E isso é muito bom.
Bem Game of Thrones mesmo.
E quando ele manda o Guts matar os caras que prestaram serviço pra ele, e aí o Guts vai pegar o dinheiro de volta e fala assim, não, eles mereceram esse dinheiro é deles, sabe?
É, eles morreram, mas...
Morreram, mas o dinheiro é deles, né? Então, tipo, mostrando como é distorcida essa percepção dele. Né, do qual o papel das pessoas, a relevância delas, etc.
Essa de que todo lugar no campo de batalha é muito bom, porque a gente viu o Griffith agindo dessa forma desde sempre, né? Tudo é parte de um plano maior pra ele cumprir o sonho que ele tem desde sempre. Em todo momento ele tem que levar super a sério. Eu gosto desse Guts de Zorro com o chapéuzinho, eu acho uma imagem muito cool.
Muito bom. Devia usar mais chapéu, Guts.
Sim, não, eu não costumo achar esse mega cool, mas essa parte é muito cool.
Essa cena dele Zoro aí com Zorro, né? Zoro é de One Piece. Ai, Mela. Quem é que tá fazendo isso?
Bosch já plantou agora na mente de todo mundo.
Merda. Essa cena dele Zorro com o chapéu e tudo mais, eu acho que é um bom ponto de desenvolvimento de personagem e tal, porque me remeteu bastante ao momento que ele foi lá. Ele teve que ele fez aqui basicamente o que ele fez quando ele teve que matar o filho do irmão do rei ali. Tipo, ele não teve que matar o filho, né? Ele tinha que matar o irmão do rei e acabou matando a criança. E ele fez assim, olha, você vai ser meio que ninja aqui, tá? Vai no silêncio, ninguém deixa ninguém ver. Só que naquele momento ele falhou completamente e teve que sair matando todo mundo, né? Só que agora, tipo, ele vai com maior leveza, maior estilo, sabe? Ele consegue cumprir muito bem esse papel dele.
Sim.
Ele encarnou o papel que o Griffith delegou a ele.
E essa conversa deles depois que o Guts cumpre a função é muito boa. O Griffith tem esse cinismo de perguntar diretamente, você acha que eu sou cruel, Guts? Porra.
É, só um pouquinho só, né, o filho da mãe?
É, né? Mas que tipo de pergunta é essa? Que você tá perguntando isso pra mim?
É um momento meio que revelador também, porque vai vir pra frente, sabe? Porque você vê que no final das contas o Griffith, a única pessoa que ele se importava com a opinião é com o Guts, né? Só que o Guts, ele também não conseguiu ver isso, né? Pra ele, tipo, o Griffith perguntando pra ele, ah, você é um cara gênio aí, né? Você não precisa dar opinião de ninguém, né? Se você for cruel é por algum motivo.
É, eu gosto muito de toda essa parte. Esse, é muito... A interação deles dois é sempre a melhor coisa desse mangá quando tem.
É, e mostra o quanto o Griffith confia de fato, né, no Guts, porque só ele sabia, inclusive da gente, nem a gente lendo, sabe? Então, a gente só descobre depois que o Guts tá envolvido no planejamento.
A gente só tem um sinal que o Guts quer falar alguma coisa pra Casca e desiste, ele pensa, caralho, ele vai fazer isso com essa galera. Putz.
É, até com a Casca, inclusive.
É, com todo mundo do bando, porque todo mundo vai ter achado que ele morreu temporariamente.
Inclusive a Casca de vestido, né, nesse festival me fez remeter bastante a conversa que a gente teve no episódio passado sobre ela estar em contato não com a feminilidade dela e tal. Eu achei interessante aqui a revelação de que ela ainda se considera uma mulher, ela quer ser uma mulher e tal, tanto pro Griffith principalmente, né? Só que ela tá numa situação em que isso não permite ela.
É. Eu até no programa anterior falei que, pô, talvez o sentimento da Casca não seja realmente de paixão. É que ele mata toda essa minha visão, né? Deixa bem claro isso. Sim. Mas eu acho que ele
mais ou
deixou...
menos, depois, tipo, umas cenas mais pra frente vai ter algum personagem falando, eu acho que é o judeu, que fala que o que ela tem pelo Grisha é mais do que paixão, é tipo...
adoração, gosto, né?
É uma devoção.
Admiração, mais do que admiração. Devoção.
Isso. Então, talvez tenha isso, sim. Nem ela sabe direito como é.
E aí, após o serviço, a gente tem o que eu achei que tipo, não seria um mini arquinho, mas é um mini arquinho da partida do Guts, porque é longo esse período, e eu adorei que foi longo, porque na minha mente sim. Era tipo...
é Griffith, excepcional.
Ele só ia levantar e ir embora. Tipo, era só uma parada assim, pô, gente, tô indo embora, ô, Griffith, ô, Guts, sério? Ah, sério, pô, que foda. Falou, então. Achou que ia ser isso?
Na mente do Guts, acho que também ia ser assim também.
A conversa dele lá no, naquela taverna com o cara chato e o judeu, porra, essa cena é maravilhosa. Não com o cara chato exatamente, porque... não. Exatamente, ele é muito chato. Mas quando ele tá discutindo o futuro dele com o outro cara... e
o judô se revelou um excelente personagem nessa leva.
É muito bom, puta.
Não só cara. Nessa aparição, mas nessa aparição, caralho, ele... ótimo personagem.
O judô e Pippin, melhores personagens do mangá.
Eu inclusive gosto até da conversa dele com o cara chato, que é o Crocus, no caso.
Não é ruim, não, mas é que ele é muito chato. Nossa.
É um personagem irritante demais a existência dele, mas pelo menos a conversa faz todo sentido.
Uhum. E me fez repensar muito. Essa leitura de Berserk pra mim foi uma das melhores, porque foi a primeira que eu fiz desde que eu li uma entrevista do Miura, no qual ele falava que ele não planejou nada da Era de Ouro, ele fala, né? Ele só foi fazendo. E eu sempre achei, nem fudendo, cara. Mas fuder. Mas, tipo, eu lendo aqui, eu acho que tem alguma certa verdade nisso. E eu acho que, em algum aspecto, tem algo melhor de planejamento acontecendo nesse volume aqui, que é, eu fiz essa história até aqui, o que que ela significa? Tipo, parece que o autor tá se perguntando, sabe? Quem são esses personagens, afinal de contas, sabe? Tipo, ele tá relendo a própria obra e, tipo, tentando entender qual é o significado dela, sabe? Pra onde ela vai daqui pra frente. Então, sei lá, a conversa dele com o Crocus lá, sei lá qual é o nome dele. Crocus, isso. É muito... como é que esse cara enxerga o Griffith? Sabe? Como é que esse cara enxerga o Guts, sabe? Esse cara, o Guts é só um cara chato mesmo, sabe? Fica com essa cara séria toda hora, não fala nada com ninguém, sabe? Nunca consegue relaxar mesmo e, tipo, vai abandonar tudo só porque, sei lá, né? Só porque, sei lá mesmo.
Sim. Eu tenho bastante coisa a falar disso, talvez, que eu acho ele, o cara, bastante chato mesmo. Eu vou repetir isso porque toda a aparição dele, ele é insuportável. Mas eu gosto dele como um outro ponto de vista pro Guts, porque a gente tá por dentro da mente do Guts e tudo mais, mas pra quem tá de fora, né, deve ser exatamente o que nem você falou. Esse cara carrancudo que já quer ir embora, se acha o bonzão, porra, tenha noção do seu lugar. Mas é engraçado isso que você falou de planejamento, porque eu acho que a falta de planejamento pode ser justamente algo positivo, porque você não fica preso a ideias que você tinha antes, sabe? Você pode melhorar o que você tinha. Mas eu meio que senti que o mangá tava um pouco não planejado, porque ele meio que tava indo mais longe do que parecia que deveria ir. Ele parecia estar colocando um bando de coisa em cima da outra, em vez de chegar logo no ponto que ele quer chegar, que é terminar o flashback. E algumas dessas coisas funcionam e outras não.
Eu consigo enxergar de onde tá vindo isso. Eu tenho algumas opiniões. Talvez não pela quantidade de coisas. Eu tenho opinião de que, aí já falando do geral desses volumes, eu tenho a sensação de que às vezes ele ficava mastigando muito a mesma coisa. Sabe? Parecia que ele não ia pra frente porque ele precisava mastigar o mesmo conceito várias e várias e várias vezes, sabe?
Eu li muito One Piece, eu sei o que é um autor se empolgar muito com a história que ele tá contando e querer dar muito detalhe, então não ir pra frente.
Porque assim, eu acho que o entendimento do da conclusão do Guts fica claro meio que rápido, e ainda assim ele fica digerindo isso por muito e muito tempo e muitas conversas que ele vai tendo, sabe? Em várias situações. Eu consigo ver isso como um problema, mas eu acho que é um problema mais leve, porque acaba não arrastando muito. Arrasta um pouquinho, mas não arrasta o suficiente pra incomodar, sabe?
Eu acho que vai ser mais problemático em outras partes, mas ainda assim nunca vai ser grave. Não é esse o problema grave que eu tenho com essa sessão. Uhum. Mas é um pouco, eu sinto isso, eu sinto que ele tá se demorando um pouco demais, porque ele quer deixar tudo bem claro, o que é até louvável, então não vou levar como um problema grave, é só um sentimento que eu tenho.
Agora, sobre, eu gostei bastante da construção dessa visão do Guts, porque tava meio abstrato, né, a gente acabou falando no último programa o quanto tava meio, o que significava ele querer se afastar, né, ele queria se provar um amigo pro Griffith, ele queria, o que que ele queria exatamente? E aqui é meio que uma mistura de ele não querer ser engolido. Ele até fala isso, né? Eu não quero ser engolido pelo sonho dele. E ele também, a percepção dele de que o objetivo dele meio que é só ficar balançando a espada, né? Ele fala que é tudo que ele sabe fazer, é só balançar a espada. Então não adianta nada eu conquistar essas coisas que a gente tá conquistando aqui, sendo que eu não vou poder fazer a única coisa que eu sei fazer, sabe? Eu gosto dessa conclusão do Guts.
Uhum.
E aí, após essa conversa na taverna, que eu achei bem interessante, aliás, uhum, também achei inclusive interessante a gente saber um pouco mais sobre o Judô. Ele é um personagem interessante, ele dizendo que o sonho dele meio que é esse, né, tipo, eu entendo você ter outro sonho, o meu sonho é ficar aqui, é conquistar isso aqui mesmo, eu não sou um cara muito bom em tudo, eu sou bom em algumas coisas só.
Sim,
essa ideia dele ser na média em tudo, né, mas eu gosto que ele fala, tipo, também, mas quer saber, eu não tô infeliz com essa vida também não, tá ok, eu tô bem ok.
Eu gosto que ele lembra que foi ele lá que foi interagir com o Guts quando ele entrou e falou, você vai ter um lugar aqui pra você. Eu gostei deles lembrando disso.
Uhum. Uhum. E ele é o primeiro cara que joga a ideia de que, né, o Guts, você é a casca, pode, né, ter alguma coisinha aí. E aí a gente então vai ter a despedida do Guts, que é impedida pela presença do Griffith e das outras pessoas que vêm pra dar tchau e tudo mais.
Mas isso de verdade é pedida pelo Griffith. O resto
foi só falar tchauzinho. Eu não sei porque só esse Corcus foi lá
pra bosta.
O Corcus só foi pra encher o saco. Só.
Sim.
Tipo, o cara falou assim, cansei de encher seu saco, vou embora, e vai embora da taverna. E 5 minutos depois, tô aqui pra encher o saco de novo.
Que canalho.
Bom, ele tá mantendo a personagem, pelo menos.
Isso não posso reclamar.
E aí a gente tem uma nova batalha do Guts com o Griffith, novamente na linha do que o Izzo tinha falado no programa anterior, na hora que eles vão duelar, que aí um cara fala, o Griffith vai pelo menos arrancar um braço dele pra ele ficar esperto. Então eu falei, porra, é aqui que ele vai perder o braço.
Eu tô indo toda a batalha esperando que seja a batalha que ele perde o braço. Vocês não sabem como que eu tô esperando.
Mano, que demais.
Eu vou falar que essa batalha do Guts e do Griffith, pra mim, é uma das melhores partes do mangá, pra mim.
Tem aquela página dupla emblemática, né, deles dois, sim, lado a lado. Eu já tinha visto antes. E agora eu entendo o peso dela.
Página dupla bem icônica do mangá.
E é o começo do fim. Porque até agora, meu hype tá aceitando ver o Griffith ser fodão, e dessa batalha em diante eu não vou ver isso, não.
A coisa ficou complicada.
É muito bom como ele muito expõe completamente esses dois personagens e deixa eles monologarem internamente bastante, sabe? São os três capítulos em que eles só ficam olhando um pra cara do outro e aí termina num golpe só, sabe? Eu gosto muito que você falou aí. Você falou que ele ia perder o braço, mas esse é um dos momentos favoritos, meu, que ele fala, pô, quer saber então que se esse cara vai embora e ele não puder ser meu, então que morra mesmo, sabe?
Sim.
É bem emblemático, assim, pra mim, da personalidade dele, né?
Na verdade, todo mundo fica muito exposto nessa luta. Não só dos dois, como da casca, que ela até reconhece que ela tá se importando demais com a luta, que a primeira luta ela não se importou tanto.
Uhum. Se ela dedica tanto, assim, pro Griffith, né? Porque ela quer que o Guts fique, né? Qual o sentido disso?
Sim.
E a gente... Eu vou dizer que eu não esperava que fosse ter um impacto tão rápido e pesado no Griffith, né? Essa disputa. Não imaginava que essa ia ser a consequência, né, do Griffith ter essa queda dele aí.
Isso é algo que sempre me foi, talvez, uma pedrinha do mangá. A gente já tá avançando aqui um pouco, depois a gente volta, não tem problema. Que é essa ideia de que ele meio que estragou tudo por causa dessa luta. Ele foi lá...
Não pela luta, assim, mas por ter ido embora, né?
Pelo impacto emocional de perder o Guts.
Vocês acham isso forçado? O que vocês acham
disso? Eu me incomodei um pouco... imediatamente quando aconteceu, quando o Blitz foi lá e eu, essa impulsividade pareceu estranha. Mas, no geral, eu acho que eu aceito bastante bem como primeiro momento que deu errado na vida dele, sabe? Alguma coisa.
Eu gosto.
Ele não conseguiu o que queria e aí como que ele vai lidar com isso?
Eu forçando. Gosto justamente porque foi uma única coisa, foi muito de uma vez. Foi, o Griffith é um cara mega calculista, mega planejado, que tinha um plano muito ambicioso, muito milimetricamente dar certo. Uma noite que ele foi impulsivo e burro, ele jogou tudo pela janela. E aí já não dá mais pra voltar como se, ah, só consertar.
Sim.
Eu gosto disso.
Uhum. Eu gostei bastante.
Eu consigo entender. É porque assim, pra todos os efeitos, o Guts ele acabou em algum ponto se tornando o cara que permitiu um avanço muito mais rápido do Griffith, né? O Griffith, ele tava caminhando pra crescer na velocidade dele, mas a presença do Guts permitiu que fosse muito mais rápido, né? Ele fez umas batalhas mais relevantes, ele venceu em lutas que sem a presença do Guts não tinha como vencer, então ele acabou e ele usou o Guts muitas vezes pra fazer esses planos secretos dele, então ele meio que todos os planos dele começaram a se ancorar na presença do Guts, e aí essa personalidade do Griffith de controlador e de ter as pessoas à sua disposição, fez ele acreditar que ele tinha esse cara sob a palma da mão dele, e ele não tinha, né? Foi a única coisa que ele não conseguiu prever, não conseguiu impedir, e que ferrava todos os planos dele.
O baque mesmo de saber que tinha alguém que só abandonou ele, que não tinha completo controle sobre.
Apesar de que eu vou dizer que eu acho que até mais do que o Guts não fazer parte do plano dele, sabe? Não fazer mais parte do plano dele, eu acho que tem um baque emocional pra ele também, no sentido de, tipo, eu acho que ele meio que nega essa descrição de amigo que ele tinha antes, sabe? Eu acho que no final das contas ele considerava o Guts um amigo ou até algo mais, no caso. Tanto que é por isso que talvez que ele foi tirar, tipo, frustração sexual em cima da princesa que não tinha nada a ver lá, sabe?
É, sim. Talvez ele considerasse, quer dizer, ele, nessa mesma visão do Griffith, ele considerasse o Guts essa pessoa, porque o Guts não se considerava, mas talvez pro Griffith o Guts fosse um igual, fosse alguém que tivesse essa ambição dele também.
Ou até mais, no momento em que o Guts sai do bando, ele automaticamente vira um amigo. Só que só saindo do bando é que ele seria um amigo, né? Então, tipo, só a saída do Guts do bando de fato que faria o Griffith enxergar ele como amigo. Só que agora é um amigo que ele não tem mais. Porque essa é a única forma dele ter um amigo.
Uhum. Sim. Enfim, aí as coisas vão tudo por água abaixo logo depois.
Sim. Só um parênteses que é justamente um capítulo parênteses, que é do Cavaleiro Caveira ali.
Que porra foi aquela?
Foi meio que o
capítulo inteiramente pra foreshadowing.
Foi um capítulo pro cara falar assim: então, vocês lembram que eu tinha planejado uma coisa aqui, né? Então eu vou colocar esse cara aqui pra falar que isso tava planejado, tá? E aí foi embora, sabe? Basicamente.
Sim. Esse mangá ainda é um mangá de fantasia que vai rolar essas paradas aí.
Eu não esqueci, hein? Não esqueci do Zod, não esqueci de nada, tá?
Não ter esquecido do Zod me chamou a atenção. Eu tinha certeza que ele ia desaparecer.
Eu também.
Achei que ia ser responde ou menor.
Vocês ainda que falaram isso, acho que no episódio anterior. Esse episódio nunca mais vai aparecer.
Se eu não falei, eu certamente pensei.
Mas, na verdade, antes da aparição desse cara caveira, tem um momento que eu gosto muito do Guts, que, tipo, parece que o Miura, o autor, pensou no que alguém pensaria enquanto lê o mangá, que é: o Guts tá saindo dos colos do Griffith pra virar amigo dele, mas ele só tá fazendo isso porque o Griffith falou que era isso um amigo, sabe? Eu adoro que o Guts pensa isso, sabe? Tipo, eu só tô saindo do lado do Griffith porque o Griffith falou que era isso um amigo pra ele, então eu ainda tô meio que preso ao Griffith, sabe?
Sim.
Adoro essa ideia, sabe? Pô, deixar o personagem pensar dessa forma no próprio caminho, eu acho excepcional.
E aí, daqui pra frente, a gente vai ter, então, o Miura entrando numa vibe bem de corpos nus. Vai ter bastante corpo nu daqui pra frente.
Ser feminista, assim, é basicamente isso.
Quando abriu a caixa de Pandora, aí não voltou ao normal de novo, não.
Ele não conseguiu descobrir
a vocação dele.
Ele descobriu que estupro é uma coisa que ele quer fazer nesse mangá mesmo.
Pois é.
Enfim. Inclusive, começando bem com o pai da guria.
É, então, isso foi depravado demais. Eu falei, caralho, vai cair muito. Vai entrar num buraco aqui que eu não sei se vai ter volta. E não chegou a entrar. Não chegou a entrar, mas não teve volta também.
É. Mas foi full Game of Thrones aí já.
Foi pesado. Uhum. E eu vou dizer. Quando vocês leram, vocês acharam que essas consequências iam ser tão definitivas? Porque, tipo, me pegou muito de surpresa tudo isso,
não,
sabe?
Não,
porque, tipo...
De jeito nenhum.
Eu falo assim, prenderam o Griffith? Ah, beleza. Faz, tipo, em algum ponto do plano dele, né? Tá planejando essa porra aí, né?
Inicialmente, achei que tava tudo parte do plano do Griffith. Aí, inclusive, a impulsividade.
O problema é um ano depois, né? Que é jogado na...
Pelo contrário. Quando ele tava lá sendo chicoteado pelo rei, ele começa a falar, ah, mas você quer meu rei atrás da sua filha? Eu tinha certeza que o Griffith tinha tudo sob controle.
Sim. É, eu também.
Que ele ia quebrar o rei psicologicamente, virar o próximo rei... Tava tudo nos conformes. Aí não tava. Eu, que porra foi essa?
Inclusive, o Baixo falou, mas eu concordo plenamente. A transição de tempo desse mangá fica muito estranha. Porque acontece muita coisa muito rápido. O Bruce vai fazer isso um dia depois. E depois logo o rei vai tentar estuprar a filha. O que é? Vamos ignorar que isso aconteceu. E aí, de repente, passou um ano.
É, passou um ano.
É, tem um ataque que Pseudo vai matar todo mundo ali do bando. Que dá um receiozinho de que todo mundo ia morrer ali. E aí tem esse time skip. Que é realmente, tipo, do nada, sabe? Porque não fica muito claro essa transição.
É. Uh-huh. E ainda volta pra um capítulo de... Do Guts disputando um torneio aleatório.
Torneio whatever com os caras whatever. Show off do cacete ali.
Mas calma aí, ó. Vocês só comentaram de passagem sobre o rei estuprando a própria filha lá, que a gente vai fingir que não aconteceu, porque é meio. Mas, se bem que, tipo, de todos os estupros que esse cara mostra nesse mangá a partir de agora, esse talvez seja o menos pior, porque
a
não se concretiza. Agora,
porra. Porque vem um caconhar no nariz e ele foge.
Ah, tem um propósito aí que não é. Não tem a ver com a princesa, tem a ver com o rei mesmo, sabe? Porque ele sempre foi no mangá inteiro meio que essa figura digna, sabe? E a gente criou em algum nível algum carinho por ele, porque ele defendia o Griffith, ele confiava no Griffith e tudo mais. E aí ele virar esse personagem completamente desprezível, eu acho que é uma sacada interessante.
Ele era muito pobre, que não era um completo canalha. Ele descobriu que ele era um completo canalha.
O problema é que como esse mangá meio que parece que a única alternativa dele como shock value, sabe, como mostrar, porra, esse cara é um filho da puta ou a situação tá pesada pra porra, é fazer alguém tentar estuprar alguém. Sim. E isso é bastante frustrante e vai continuar sendo frustrante no resto desse volume.
Uhum. Então, time skip de um ano aleatório.
Uhum.
A gente só vai descobrir que é um ano depois, né? E aí um torneio com um cara usando umas armas. Cara, agora, se tem aquele ponto que o Luke chegou a comentar sobre o cara dar uma alongada aí, pra mim é tudo que envolve isso. Esses caras, todo mundo que é exótico foi uma alongada nessa história.
Eu não vou falar bem dessa parte, não.
Vamos por uma pessoa exótica aqui. É que ele alongou a história. Sempre que ele põe uma pessoa exótica, ele alongou a história.
O momento que eu percebi que a coisa tava me incomodando de verdade, e na verdade essa não foi tão ruim sim, foi só tipo o momento que eu percebi, foi quando tem um cliffhanger de volume que é ter um vilão novo pra vocês enfrentarem, galera. É isso aí. E aí eu pensei, ai caralho.
Sim.
E esse, o vilão era tão importante pra narrativa, mas, porra, já tá bom.
Esse cara indiano aí, ele tem algum propósito, pelo menos?
O tipo, propósito precisava... dele é juntar o Guts com a Casca, mas, porra, é tão artificial.
É, e mostrar também o quão mais fodão ainda o Guts voltou. O que, tipo, não quer dizer muita coisa, porque ele sempre foi o fodão.
Eu nunca
e
tive
agora,
muito...
tipo, ele é mais
esse
fodão.
Esse cara não tem noção do nível de poder dele.
Não, não. Eu gosto de um momento só, pelo menos, que é quando ele joga os chakras, e aí o Guts...
Pega com o dedo.
Esse cara luta de maneira mais legal que a média desse mangá, eu tenho que admitir.
É
mais
legal.
Diferente, pelo menos, né? Isso é a única certeza. Bom, enfim, a gente passa então pra
esse. Enfim, Guts encontra a Kashka graças a isso, porque é isso aí. Precisava de alguma forma.
E aí fica uma coisa que eu acho estendida demais, que é... Você vai voltar pro time? Não. Mas a gente tá junto. Ah, ok. Mas tá no time? Não, não. De jeito nenhum. Mas a gente vai estar junto até o fim. Ah, beleza. Caralho.
Deixa eu decidir, porra.
Como sempre, eu acho que lutas demoram demais nesse mangá, porque eu nunca tenho muito investimento dramático nelas, sabe? Eu sei quem vai ganhar, eu sei que não vai fazer muita diferença pros personagens naquele momento. Eles não são nem nunca tão visualmente interessantes assim, sabe?
Mas eu acho que o Izzy já tá falando da parte seguinte, né? Da casca com o Griffith, com o Guts logo depois da luta.
Não só com a casca, é interessante com todo mundo do bando do Falcão mesmo.
É, isso é verdade.
Esse clima de, não vou ficar de carona com vocês por muito, muito tempo, sem nunca ser um de vocês. Ah, vai ver se fuder.
É, assim. Aí chega a conversa com a Casca lá, que ela chama ele pra uma conversa solo. É, inicialmente não era pra isso, mas...
Mas era.
Essa parte eu gosto dos personagens interagindo e chegando nesse ponto da relação deles. Acho que foi tudo bem feito. Eu não gosto quando eles começam a fuder exatamente.
É, quer saber? Eu gosto. Eu gosto.
Não, a parte que me incomoda de verdade é quando o Guts resolve que o trauma... ou o autor resolve que pra mostrar o trauma do Guts, o Guts precisa enforcar a Casca. Esse é o jeito que ele arrumou de
mostrar isso. Isso foi creepy, isso...
É, foi esquisito.
O autor não sabe lidar com outra forma de mostrar impacto sem ser violência ou estupro, e isso incomoda. Incomodou bastante durante esses volumes.
É, mas ao mesmo tempo que, assim que o Guts fez isso e ele percebeu que ele tava enforcando a mulher que ele tava trepando com...
Era tipo, só kink, gente, vocês estão...
Não. O problema foi precisamente o quão não kink nada daquilo era.
É. Mas ele se sentiu extremamente culpado de ter feito isso. Sabe?
Tipo, assim.
Não é a melhor coisa do mundo, mas eu acho que feito isso, eu acho que ele lidou com uma certa elegância, assim.
É, o manga não é tão ruim o bastante pra ser tudo tão jogado. O problema é que sempre tem uma opção melhor, e ele sempre vai pelo mesmo caminho.
É ruim, mas eu gosto dessa parte em si, por toda a ideia passada que ele usa. Fica legal, fica bonitinho até.
É, eu meio que gosto de que ele acabou expondo o trauma da vida dele pra Casca e como ela mesma apontou.
Sim, sim.
Ricardo em pé de igualdade com ela, que sempre teve os traumas dela expostos pro Griffith contra a vontade dela.
Essa parte é a parte boa do negócio. Eles estão literalmente nus um pro outro totalmente.
Isso eu não tive. Falei brincando lá atrás que ele vai pegar um prazer por fazer copos nus, porque aqui ele faz praticamente um meio volume ali só de papo deles pelado conversando. Mas eu acho que isso é simbólico, sabe? É bastante simbólico porque é a única vez que eles se veem como homem e mulher ali, né? De verdade. Eles sempre se viam como guerreiros, sempre coberto de armadura, sempre no campo de batalha. E aí ali eles estavam dividindo um momento de intimidade e, inclusive, abertura sentimental, como a gente percebeu, tanto com o Talma do Guts, como a própria Casca, o que ela diz, etc. Então, faz sentido pra história eles, os dois estarem pelados por tanto tempo, assim.
Sim.
Eu odeio quando o mangá prolonga a tensão sexual entre personagens excessivamente. Eu fiquei feliz que demorou só muitos volumes pro Guts da Casca trabalhar esse assunto e não estenderem o flashback inteiro.
Sim.
Demorou só muitos volumes.
Eu não vou contar quantos volumes foi, mas eu achei que não ia trabalhar nunca, que eles vão ficar com a tensão sexual pendente o mangá inteiro.
Eu completamente adoro uma página em específica, que é a página em que eles beijam pela primeira vez. Tem uma sequência de 6 quadros e é um quadro deles se beijando ali. E em cada um dos quadros ele vai botando uma reação bem específica dos dois personagens ali, sabe? O Guts que tenta beijar ele, ela para, e aí, tipo, ele vê que ela tá indo pra cima também, e aí eles beijam. Eu adoro essa sequência. Personagens mudos, expressando bastante o que eles sentem um do outro ali.
Sim.
Eu gosto, sabe, até de umas cenas que é só puro sexo ali dos dois, principalmente mais pro final, em que tem uma página dupla só deles beijando e segurando a mão, sabe? Eu acho que mostra bastante da paixão que, tipo, surgiu entre os dois ali.
E aí, daí pra frente, eles vão ficar tudo namoradinho, né? É que nem... quando o casal beija pela primeira vez, aí, tipo, do nada eles ficam super íntimos. De um segundo pro outro, tipo, é segura na mão, é falar próximo. É bem real isso.
E ao mesmo tempo, aí você sabe que eu tô fazendo isso, aí você começa a tratar mal da patada gratuita do nada. Aí volta ao casalzinho, aí volta a patada gratuita. Fica esse pêndulo.
É, eu só queria fazer um comentário antes que eu esqueça, porque eu já deixei passar da hora que eu queria falar. Eu não sei se vai ser explicado abertamente essa transição, mas eu gosto como o judô, ele tá com aquelas faquinhas aqui atravessando a armadura dele no peito, e isso é parte da vestimenta do Guts no tempo real da história, né? Dos primeiros volumes.
Depois do flashback.
É, então eu acho que dá uma dica de que, ó, o Guts tá sempre carregando os amigos dele de alguma forma, sabe? Acho que vai ser trabalhado isso. E sempre que eu vi essa armadura, eu falava, você é igualzinha do Guts. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro disso.
Dessas faquinhas, né?
Essas faquinhas ali no peito.
Isso é legal.
É, então vamos começar o resgate de Griffith.
O arco do resgate do Griffith, que vai durar os próximos dois volumes.
O resgate e a princesa.
Primeiro, é porque eu tava folhando aqui e chegou nisso. Eu gosto que nesse meio tempo o mangá vai, tipo, construindo um pouco a pouco que tá tendo uma coisa estranha acontecendo no mundo e que tá se desenvolvendo. Tem esses momentos de foreshadowing espalhados durante esse arco. Acho bem da hora isso.
Não só como foreshadowing, como tem... acho que você deve estar pensando até naquela página que tem uma, tipo, uma cobra no meio da floresta, né?
Sim.
Essa cobra é o Conde Cobra do primeiro volume ali, né?
Ah. Oh. Oh.
Tá aí,
né? Nobody cares.
Ninguém liga mesmo. Mas é.
É assim. E vai ter esses momentos, assim, mostrando que tem algo pra acontecer, até que no final do volume 11 vai estar quase acontecendo.
Não, tá praticamente... Ele só vai subindo, eu gosto como ele vai gradualmente participando da história, sabe?
Sim.
Primeiro, sei lá, o Berrelite cai no lago, aí aparece, aquela hora apareceu o Zod que jogou a espada e sumiu, aí dá um tempo, aparece uma cobra gigante, aí dá um tempo, atacam o acampamento, aí dá um tempo, a princesa vê um bicho voando, aí eles são atacados por
cara. Tem tempo demais pra esperar, hein? Os caras estão sempre no quase, não, então daqui a pouco, gente, pera um pouquinho.
Não, é porque... Não, então, tem uma explicação ali. Coisa. A história deu uma explicação que tem alguma coisa a ver que eles estão esperando chegar um eclipse. É.
A gente não tá acompanhando o Game of Thrones o tempo todo? Quanto tempo demorou pro inverno chegar?
Os White Walkers estavam caminhando pra muralha uns 5 temporadas que eles estão caminhando pra muralha e não chegaram ainda.
Eu acho que eles ainda estão vindo. Acho que eles vão chegar ainda tá vindo.
Mas eu gosto bastante dessa atmosfera da coisa, essas páginas more foreboding, sabe? Tá pra acontecer um negócio e vai ser pesado.
Inclusive, você rapidinho aí comentou do Berrelite caindo no lago, e aí eu lembrei que vocês comentaram meio que da... o quão definitivo foi tudo o que aconteceu com o Griffith, e pra mim o momento mais... puta que pariu é quando ele perde o Berrelite pro torturador ali, e eu caralho, mano, fudeu tudo mesmo.
E agora
fudeu.
Se tinha algo que ia salvar ele, é o Berrelite,
né? A gente
não
sabe direito o que esse Berrelite ia fazer naquele contexto, né, mas...
mesmo não sabendo, tipo, pô, era a única coisa dele, sabe? E até isso fudeu já.
Era um primeiro sinal da falta de controle, tipo, que ia passar um ano e por um ano o Griffith não ia se virar sozinho.
Sim.
Não, é muito bom.
Inclusive a gente tem alguns momentos aqui já do Griffith durante a tortura, né? Ele pensando só no Guts, né?
Sim.
Sim.
Acabou se tornando meio que uma obsessão ali dele, acho que por ter pego ele ser a última lembrança, por assim dizer, dele, né? A queda dele toda nasceu por conta desse cara e etc. Acho que surgiu ali meio que uma obsessão bizarra dele ali.
É, porque não é, tipo, rancor, né? Tipo, a única coisa, na verdade, que tá salvando ele de ficar insano, né?
Sim, sim. A gente, então, tá nesse arco de resgate. Vai ter a participação da princesa. A princesa vai ajudar eles a entrar. Eles vão conversando e vai tentar interações e tal. Eu acho que fica um clima meio, um pouco estranho nesse período, porque ele transita muito com a princesa meio, e a interação dos personagens meio que de humor, uma forma meio humorística, e o Griffith tá muito zoado, sabe? Tipo, tá pesadamente zoado demais pra ter passagens humorísticas nesse negócio.
Tá bem camp, né? Tipo, tá bem aventuresco, né?
Eu acho que funciona, porque primeiro que eles não sabem de verdade, então eu acho que essa disposição...
que eles têm a noção da gravidade do que o Griffith sofreu.
Eles estão num momento de animação mesmo. É o momento do resgate, que eles estão esperando desde sempre.
Ainda tem a esperança de que o Griffith vai voltar eventualmente ao normal, né? O bando do Falcão vai voltar. Eu não acho tão distante assim, não.
É um pouquinho. Até porque logo entre esses dois momentos tem... matou todo mundo ali no bando do Falcão. Todo mundo que não é nomeado, tirando o menininho lá.
Eu fiquei até um pouco perdido depois, porque meio que não foi mencionado. Eu perdi o comentário disso depois, eu não sei. Porque não falaram mais que eles perderam boa parte da galera.
Não, eles perderam todo mundo. Todo todo mundo morreu.
É, pra parte da galera que não tava lá.
É, porque eles ainda não encontraram, né, o acampamento de volta, onde a gente parou de
ler. Mas é estranho que não... Isso só aconteceu e a gente ainda não tem uma reação. É um pouco angustiante. Mas essa cena é muito boa, inclusive.
É parece um monstro, né, meio volta, bizarro aí.
E o Conde também.
E o Conde medonho. É. Só lembrar que já tinha coisa medonha antes do flashback.
Exato. Bom, aqui, pra mim, eles... tem todas essas aventuras até eles chegarem no Griffith, mas assim que eles chegam no Griffith, pra mim...
Aí fodeu.
Eu gosto bastante da atmosfera deles descendo esse buraco bizarro, que vai ficando cada vez mais estranho. E ela conta aquele flashback daquela cidade, contando a história do aquele lugar. Eu acho interessante nessa ideia que a fantasia tá voltando pro mundo. Isso não é só um conto de fadas. Bom, a cidade existiu e teve, teve esse lugar aqui. Eles estão, de fato, indo mais fundo nessa coisa zoada que aconteceu.
E até uma boa transição até pra esse clima mais aventuresco, pra um negócio mais... É quase um conto de terror, assim, que tá rolando ali. Ele joga pra baixo e vê um monte de pessoas com o sacrifício na testa lá e tudo mais, né? Uhum. Pra até chegar no ponto em que ele... abrem a porta, mostra o corpo ali do Griffith, e pra mim esse é o momento em que todo o gore do mangá se justifica.
Sim, esse eu reclamei que o mangá não sabe fazer Shock Value direito, e essa é a exceção, porque foi o momento que deu impacto de verdade, fez sentido tudo, fez sentido, eu me senti mal com isso.
Passou uma sensação tão...
tão ruim, né?
De irreversível, de que ninguém vai dar um jeitinho e vai tudo voltar ao normal em alguns volumes.
Sim.
Porque os personagens até comentam, enquanto eles estão resgatando ele, né, você vê que os personagens talvez tenham alguma esperança, mas você como leitor já sabe que, porra, tá aparecendo os ossos da... Ah, merda.
Calma aí. Eu acho que a entrega de que a gente... Sim. Tá num momento irreversível, pra mim, é o fato de ele não ter mostrado o rosto. Da hora que eles olham o rosto, fazem aquela cara e, tipo, não, vou pôr a máscara aqui de volta. O cara, olha, eu acho que foi pesado tanto que é isso, sabe?
Mesmo quando era só ossos, eu ainda tinha alguma impressão de que, ele só tá com fome porque ele tá um ano no calabouço. Mas aí vocês dão comida pro Griffith, ele tá de boa, inclusive.
É...
Dessa cena em diante, não vai ter uma cena de ninguém dando comida pro Griffith. O que você tem na cabeça, caralho? Olha a cara dele.
Ajuda o cara aí, pelo amor de Deus. Até o pão
Vamos
que seja.
Vamos dar qualquer coisa pra esse cara comer e não tá entre as três maiores prioridades.
Ou me água, deixou, né? Pelo menos
nervoso
água.
De verdade, o cara escroto lá escrevendo o que ele fez com o Griffith e depois mostrando a língua dele. Nossa.
Sim, nossa, então. Nossa.
E ele tem um discurso muito macabro, sabe?
É.
A gente as foi
palavras com uma deram...
mulher, sabe? Eu cuidei dele pra ele não morrer. Tipo, nossa, é horrível.
Aí o Guts vai lá e quebra a porta e é isso aí.
É até, esse cara torturou tanto o Griffith que nem essa morte dele não é gratificante, sabe?
Não. Seja, tipo,
esse cara tinha que passar 10 anos sendo torturado, caralho.
Eu fico tão frustrado que um cara foda como o Griffith foi torturado por um personagem tão bosta e descartável.
Sim. Sim,
tipo, que você nem consegue odiar tanto esse cara, ele é tão irrelevante. Você olha pra cara dele e sabe que não importa de verdade.
Uhum.
Dá uma sensação estranha de escala, de relevância, de poder, porque realmente, né, tipo, tava tudo muito, sei lá, tava um nível elevado de acontecimentos, e aí de repente tudo, quem resulta nisso não ser mais possível é esse cara que, tipo, mostramos esse cara aqui dois quadros, e aí ele torturou o Griffith o suficiente pro Griffith não conseguir fazer mais nada o resto da vida.
Sim.
Dá até uma sensação de incompletude quando ele morre,
sim,
sabe, porque...
Sim.
Foi só isso, né?
Porque o Griffith ainda tá na bosta. Nada mudou com esse cara morto, o Griffith ainda tá na bosta.
Mas eu acho bom em algum nível isso.
Não, isso é ótimo. Isso dá o drama da situação perfeitamente. Mas do que se tivesse sido o rei pessoalmente que ferrou isso pra ter algum senso de completude matando o rei. Porque não vai ter um senso de completude. Fuderam o Griffith.
É.
Não vai ficar de boa, nunca mais.
Porque matar o rei poderia ter um negócio de, não, estamos acabando com a monarquia aqui, não sei o que, revolução, né? Não, é só um cara. Whatever aí mesmo.
Mas por falar no rei, que envelheceu 40 anos esse ano.
Ele ficou mal depois do que ele fez.
40 anos em um.
Enfim, o problema é que depois dessa parte o mangá vai vir com uma sequência de minutos pra
então,
galera enfrentar.
Né? Esse Fakira caiu.
E eu acho que os meninos assim. Eu achei que começou ruim, mas a bomba eles guardaram pro final.
Sim.
Eu achei que começou assim, vamos por partes. Esses baquiracas aí, que são esses caras bizarrão. Ai, cara, é o que eu falei. Apresentou o cara bizarro, é enrolação. Então, tipo, ah, tem esses caras bizarros aqui, aí tem cinco caras bizarros, e aí tem todo um arco, que a única coisa que serviu, que serviram esses caras é, a gente não vai levar a princesa, é só pra isso. Toda a participação dos personagens é só pra, ó, vamos deixar a princesa aí, ela não vai junto. E é basicamente isso. E é irritante como demora só pra ser isso, e como não é interessante só pra ser isso, porque não são lutas legais, não são conclusões legais, não é nada legal.
O drama da princesa é totalmente relevante, porque a gente é resolvido rápido, não vai acontecer nada com ela, ela só vai pra lá.
No máximo, a única coisa mais interessante é que o judô teve uma cena cool dele ali.
A cena do judô é uma boa cena. Sim, mesmo num capítulo ruim.
Eu gostei do Pippin ali também.
É, ele só quebrou a parede.
Não, Pippin.
Poxa, fala pra eles, eles não sabem.
Entendi nada.
O Pippin é tipo meu quarto membro favorito, meu quinto membro favorito do bando do Falcão.
Que absurdo.
Tem tipo 6 nomeados.
Sim. Tá abaixo dos 6 protagonistas do judô.
Pippin é claramente o melhor.
Não.
Ok. Enfim,
aí passou esse baquiaca, foi chato, e aí terminou. Aí eu falei assim, bom, beleza, né? Pelo menos a gente se livrou disso. Aí ele falou, traz o cachorro.
O final do volume é, ok, vamos chamar mais essa galera agora. Tá, é isso aí.
Chama os cachorros.
Que tem cara de cachorro. Você pensa, já tá ruim, mas não vai ficar pior que isso. Daí fica pior que isso.
E a introdução dele é ainda o autor resolvendo mostrar bastante gente pelada dele fudendo. Porque Berserk.
Ah, sim.
Sim.
Essa é a moral do personagem, inclusive, né? Matar e estuprar, ele vive pra isso.
Ai, nossa, nem me fala. Puta que pariu.
O que me irrita é que os caras, eles estavam em guerra há 100 anos. A guerra chamava Guerra dos 100 Anos. E eles tinham literalmente um esquadrão que é o cara mais forte do mundo. Como eles não usaram esses caras na guerra, sabe? O que esses caras estavam fazendo quando eles estavam perdendo a guerra? Sabe? Não faz o menor sentido existir esse exército.
Inclusive, tem outra coisa. O mangá tem esse negócio que a fantasia tá voltando pro mundo, né? E esse cara vai ser parte disso. Ele fala, tipo, o destino que ele encontrou o Guts e o Griffith de novo. Só que ele tava lá, ele tava no mundo. Ele era um exército de combate pro rei. É estranho que ele já era parte tão concreta do mundo e o mangá tá fazendo ele ser essa revelação de repente.
Pra mim faz sentido, justamente. Ele nunca transformou, né? Ele tava ali escondido e tal. E a ideia é que o rei nunca usava o exército dos cães negros, né? Acho que esse é o nome.
Cachorro, hein? Mesmo antes da transformação.
Tem gente feia nesse mangá.
Eu acho que é isso. Acho que o rei nunca tinha nada que justificasse soltar esse cara de cachorro. Só que agora o rei tá tão mais pra lá do que pra cá que ele soltou por bosta.
Porra, mas não tinha nada que justificasse. Ele não tinha nem que ter feito esse exército, então, se você não tinha o que justificar usar.
Era pra controlar esse cara, né?
Era mais porque tem mais valor preso do que solto.
Mas sei lá.
Mas ainda tinha uns baquicara lá que ele não jogou na guerra também.
A introdução dele na história me incomoda um pouco. Não parece combinar bem, de fato.
Eu não acho em nenhum momento um bom personagem, mas ele, sei lá, faz sentido dentro da história pra mim.
Ele serve pra trabalhar mais o personagem do rei, justamente o quanto o rei tá surtado. Ele não tá funcionando como um guerreiro racional.
Mas eu acho que a impressão que me deu quando eu li é que foi tipo um passo, tipo, abriu muito, o passo foi muito aberto.
Pra ir pra fantasia, né?
Foi tipo um passo largo em direção a alguma coisa do nada. Porra, olha aí, tem esse drama, tem o Griffith, não sei o quê. Ah, e tem esse soldado aqui que é mó fodão que eu vou mandar caçar vocês agora. Pra mim parece que pulou umas etapas aí, eu não sei. Ficou muito estranho pra mim. Essa foi a sensação que eu tive.
E eu vou ser sincero, eu achei que ia ser mais rápido que um se livrar dele. Achei que ia se livrar dele, mas não se livraram dos baracas.
Não.
E demora, tipo, quase o volume inteiro.
Eu fico pensando, mas não se livrou desse cachorro ainda? E aí ele virou Yeti. Aí ele virou a porra do Yeti.
O problema é que meio que faz sentido em questão lógica que demore tanto, porque o cara era super, é a coisa mais forte que eles enfrentaram até agora.
Ele se provou tão envolvido com todo o lance da fantasia e da bosta e do God Hand que justificou ele ter todo esse espaço. mas é que é insuportável. Ele é chato.
A luta não tem valor dramático interessante bastante. Eles só estão fugindo. Sim. E o Guts vai enfrentar ele eventualmente. É. Uma hora vai acabar.
Eu
e
acho que...
Enfrentar esse cara não é catártico em nenhum momento.
Não. O Zod era 3 vezes mais legal que esse cara.
Exato. Era exatamente o que eu ia falar. A gente consegue perceber como... relevante ou bom, ou mesmo interessante é o personagem pela forma como, em comparação com ele é o Zod, que o Zod também foi um cara que foi meio aleatório, veio do nada, não tinha significado, a forma de apresentação foi quase a mesma, só que o Zod foi, funcionou, e esse cara não funcionou, sabe?
Uma coisa que o Magá tenta vender pra mim, pra mim nunca funcionou, eu queria saber se funcionou com vocês, que o Guts toda hora que tá enfrentando ele, ele lembra da profecia lá do Zod, justamente, aí parece que o Magá quer vender a ideia de que talvez a grande tragédia vai começar com esse monstro, né? O tal do Eclipse. Vocês compraram em algum momento que ia ser com esse cara?
Não. Nunca comprei que esse cara era um monstro
fodido. Até mencionarem de novo.
Basicamente, esse cara foi um saco e durou demais.
Eu fiquei esperando esse cara morrer até o fim. Tipo, some logo do mangá, para de falar.
Eu quero chegar na parte que me interessa, sabe? Porra.
Esse é o mais frustrante, na verdade. Não é que é uma luta ruim necessariamente. Ela é. Mas é que tipo, o resto tava tão mais interessante. Mas tão mais interessante.
Inclusive porque tá tão perto da coisa que vai acontecer, sabe?
Do negócio do flashback. Do mangá. Ele tá literalmente entre a gente e o mangá. Ele tá no nosso caminho.
Enfim. Bom, dito isso, eu quero falar logo da parte que... Eu tô ignorando porque eu queria falar das outras coisas ruins. Mas eu tipo, fechei o mangá quando ele começou a tentar estuprar a Casca e eu cansei dessa merda.
Isso foi muito ruim.
Aquilo foi muito ruim.
Puta que pariu.
Foi ruim pra caralho.
E tipo, isso não vai ter função narrativa nenhuma. A Casca não vai ter ficado traumatizada de verdade com isso. Não vai ter mudado nada em ninguém. Foi só pra mostrar que ele é um filho da puta mesmo. E acabou.
E pra deixar ela pelada pelo resto do ano.
Né? Mas puta que pariu. Por que que o Miura... Sério, eu tô puto até motivo, agora.
Ele achou que era esteticamente aceitável nesse mangá desenhar uma cena de um pênis saindo de uma boca.
Ele achou que era... Eu não sei, ele achou que era uma boa ideia. Ele achou que...
Um yes gigante de 3 metros. What the fuck? Que porra foi? Foi um combo de más decisões estéticas somando numa cena que é o extremo oposto do fanservice. É o eu quero queimar essa página.
Sim.
Eu tô... Nossa senhora.
E de novo, tenta estuprar a Casca. Não é nem a primeira vez que acontece isso. Aconteceu na luta entre os 100, aconteceu, tipo, mano, toda vez. É a única forma que ele sabe de fazer choque válido, que nem o Luke falou. E já aconteceu tantas vezes com a Casca que, tipo, já virou piada mesmo, sabe? Não, nem o propósito de choque válido tem mais, sabe? É só desnecessário, não gosto.
De verdade. Eu olhei para aquilo. Cara, você tá falando sério? Eu parei de ler. Eu fui dar uma volta pela casa antes de continuar, porque me deixou irritado, de verdade.
O que a gente pensa que os... Sempre a gente tem que ter receio pelos personagens, porque é um mangá violento, eles sempre podem morrer e tal. Então, por exemplo, não são equivalentes, né, no que representa pras pessoas, mas sei lá, a gente teme muito mais que a Casca vai ser constantemente ameaçada de ser estuprada do que o Guts perder o braço, e a gente sabe que o Guts perde o braço.
Sim.
Porque parece que é muito mais eminente ele querer estuprar a personagem do que arrancar o braço do Guts. E vai ser arrancado o braço do Guts, sabe?
Uhum.
Então é realmente, a única forma que ele tem pra pôr medo e nos chocar é ficar fazendo isso. É desnecessário. A gente bateu bastante nessa tecla. Acho que em paralelo a isso, existem algumas coisas interessantes que acontecem, como a gente pode citar tanto a parte do Guts derrotar um monstro, né, que é um demônio ali, que é relevantíssimo pra história, mas eu acho muito mais interessante toda a construção do Griffith nesse meio tempo.
Isso. Desde dos Bakugara lá, inclusive, o Griffith sempre tá tendo uma reação interessante a tudo que tá acontecendo, sabe? Então, sempre mostra um quadro dele toda vez que o Guts e a Casca estão de amorzinho, sabe? A gente nunca consegue ler exatamente o que ele tá sentindo, mas ele não tá gostando disso.
É até engraçado porque dá aquela impressão que nem é o Griffith, sabe? Ele tá tão quebrado, ele tá tão diferente, ele tá tão impotente que ele não é o o Griffith que a gente conhece e é chocante por isso, sabe? Quando ele tenta pegar a espada mais de uma vez, né? Que ele tenta pegar a espada e ele não consegue. É tão pesado isso.
Sabe? Não, mano.
Ele não conseguir segurar a espada, sabe?
Ele tenta quebrar. Ele tenta. Tem um quadro ali que é uma página inteira que ele tenta pegar a espada e aí o braço dele quebra. É uma cena horrível, sabe? A gente acompanha esse personagem que era intocável o mangá inteiro. Ver ele assim é bem forte mesmo.
É bem pesado. Eu posso. Eu tava de novo olhando aqui. Tem a cena que a luta acaba e tem umas páginas tão calmas deles reagindo, lidando com o Griffith, tem a princesa. Aí, 20 com páginas depois, armadura, tem um cara voltando. Né, puta que pariu, eu quase chorei com essa parte.
Isso eu fiquei cabreiro pra caralho.
Eu tava tão feliz.
Mas
essa parte vai ser mais relevante, então tudo bem mesmo.
É, tipo, nossa,
quando
dele
aconteceu.
Não precisava.
É, tipo, eu acho que não precisava também. Mas pra mim tem um dos melhores momentos, que é quando o cara tira a armadura do Griffith e mostra ele ali pelado.
Sim.
E tipo, mano, caralho, a gente falou até agora sobre não ter salvação, e de novo pra mim, esse momento justifica todo o gore do mangá, porque ele ali magricela e todos os ossos aparecendo, expostos, é muito horrível.
É bem.
E aí surge, agora já não é mais foreshadowing, agora tipo, tá chegando, é muito inevitável, tá cada vez parecendo que tá mais próximo, inclusive a gente sabe que o próximo programa é o último, né, de Berserk, a gente vai falar dos 3 últimos volumes, mas aí aparece o Zod derrota o cara e o Zod manda essa, ó, tá chegando, você é o escolhido, você é o quinto God, você vai ser o quinto God Hand, tá chegando Eclipse, o Berrelite vai voltar, sabe, tipo, ele jogou um monte de tipo, vamos fechar essa história tudo agora aqui.
Me deixou até nervoso, porque ele só fala coisas, ele só fala nomes e que vai chegar, e eu quero que chegue logo, já passou da hora de ficar mencionando.
Eu menos quero que chegue e mais eu quero entender,
sim,
porque eles falaram lá, tipo, tinha a lenda do God Hand, e aí a pessoa quando contou a lenda falou, ah, tinha 5 bichos, e aí a Casca falou, ah, não era 4, não, ah, era 4 mesmo, e aí agora tá falando, ele é o quinto, ele é o escolhido pra ser o quinto, e aí tipo, eu quero entender, eu quero que tenha uma boa explicação pra ele ser o quinto, sabe, como que foi decidido, etc, não fala nada, Judão.
O mangá tá sendo super misterioso com essa coisa toda, com esse mistério da fantasia, e eu quero entender, eu quero que o mangá pare de ser obscuro com isso e seja, entre de vez na história.
Eu não ligo dele fazer isso a passos lentos, desde que seja bom.
O problema foi mais com esse último capítulo mesmo, que ele vai jogando coisas e...
a gente não pode fazer isso com os apóstolos, os não sei o quê.
Ele não tá explicando nada,
isso é. Se eu morrer antes do eclipse, eu sou sugado, não sei o que. Tipo, tem umas. É um monte de afirmações que pra gente não faz sentido e que carece de explicação.
Mas na época deve ter movimentado os fóruns pra caralho. Quantas teorias não nasceram desse capítulo?
Imagina, puta que pariu.
Enfim, eu gostei do Zod reaparecer. Eu descobri que eu gosto do Zod. Acho que eu não gostava no podcast passado.
Uhum.
E gosto mais do Zod porque ele matou aquele canalha.
É isso,
ele do caminho de uma vez e trouxe coisas que me deixaram curioso e não entediado.
Ele tem até uma boa conversa ali com o cão ali, né? O cão fala, eu posso fazer o que eu quero. Aí eu também posso fazer o que eu quero, e o que eu quero é te matar.
Isso é bom. Enfim, a parte que é frustrante mesmo é que se não tivesse demorado 180 páginas com o maluco, a gente poderia estar mais avançado nessa história. E a gente
agora, o que tá me deixando cabreiro é que, inclusive, a gente fala, tá quase, mas acho que tá quase demais. Tô pensando, como que eles vão enrolar pra próxima coisa que o Griffith não fazer e tá no God Hand? Que ele vai fazer quase. Que não parece que ele consegue fazer qualquer coisa mais.
Eu tô curioso, como isso vai acontecer?
Eu sei que tem 3 volumes ainda pra isso.
Eu acho que vai terminar provavelmente o Golden Age depois. Mas não vamos ficar especulando aqui, porque a gente vai falar disso mês que vem de qualquer forma. Mas tô curioso pra saber como que vai acabar. Admito que quando eu comecei a leitura desses volumes e onde a gente parou agora, tá no status quo completamente diferente do que eu achei que a gente estaria ao final desse programa. E eu acho isso bom. Gostei de ser surpreendido. Aprendido nesse sentido.
Eu gostei muito de passar metade desse programa acompanhando a queda do Griffith, quando minha expectativa era acompanhar a ascensão constante dele. Foi uma surpresa positiva pra mim, porque deixou o mangá muito mais interessante do que eu achei que ele ia ser.
Ele toma um rumo bem inesperado, sabe? A gente reclamou muita coisa desses volumes, porque tem muita coisa pra reclamar mesmo. Mas no geral, principalmente os dois primeiros, ele cavou tão fundo na relação entre os personagens e em como cada cada personagem vê a si próprio. É muito bom isso.
A gente reclamou das enrolações, e tem muita enrolação. Enrolação em cena de ação bosta, em cena de estupro bosta. Mas a história tá ótima. A história, eu acho que ela tá excelente nesse ponto.
Sim. Tá enrolado, mas tá avançando.
Esses volumes, eles têm as coisas que eu mais gosto em Berserk e as coisas que eu mais desprezo muito juntas.
Sim. Sim.
Tá bastante isso. É um pouco triste, porque você vê que esse mangá é tão bom quando ele quer ser bom. A cena do Guts saindo do bando, desde o começo, desde a conversa no bar até a luta, é a melhor parte desse mangá pra mim até agora. E tava indo tão bem. E o que o Vício falou é muito legal, porque pra mim a gente tava seguindo o caminho natural da ascensão do Griffith até ele fazer a merda lá com o Guts e virar o Guts Hands. E aparentemente não vai ser assim a coisa, né? Teve algum detour no caminho que a gente vai ter que, tipo, o que que aconteceu? E vai ser muito mais interessante assim.
Agora que eu entendi, tipo, vocês achavam que esses volumes iam ser o Griffith crescendo cada vez mais até chegar ao status de God Hand, é isso?
Achei que ele queria.
Acho que todo mundo pensou que era uma escada e não era uma escada.
Na minha cabeça, o Griffith queria poder, ele achava que poder era ser rei, mas quando ele fosse rei, ele descobriu que poder era ser God Hand. E aí ele fica mais ambicioso ainda.
Sim,
alguma coisa. Era essa a progressão.
Vamos ver. Cenas do próximo episódio, literalmente.
Isso, você só teve errado de Berserk aqui até agora. Falou mal do Zod. Eu me segurei muito, muito quando você falou mal do Zod no episódio passado.
No episódio passado tava certo.
Beleza, gente. Até mês que vem, gente. Até mês que vem.
Até mês que vem. Quando volta, o cara baleia.
Quem?
Não, é mentira. Like a disco ghost. Like a disco ghost.